O presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou aquele texto que o Congresso aprovou, né, determinando a obrigatoriedade das máscaras em todo o país. Só que o presidente, ele fez alguns vetos aí nesse texto. Por exemplo, ele vetou o uso das máscaras, a obrigatoriedade do uso das máscaras nas igrejas e nas lojas.
Olá, galera, nada, abraço, tudo voltando ao normal, graças a Deus. Vai tomando cu máscara e vai tomando cu corona. Vamos viver e ser feliz. Que alegria, meu irmão. Fique amarradão. Bora!
As meninas do Leblon não olham mais pra mim.
Eu uso máscara.
Agora na Dias Ferreira é só aglomeração.
Geral sem máscara.
Essa galera acha que está tudo bem.
Foda-se a máscara.
Isso é uma baita putaria. É um puta desdém.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 548. Bora passar raiva?
Bora!
Bora!
Malditos milicos!
Miriam Leitão no Globo no dia 2.
O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, estava ontem em território Yanomami. Foi numa viagem de rotina para acompanhar a operação de atendimento médico e orientação nas aldeias. Os aviões da FAB já deram o equivalente a 11 voltas ao mundo em 3 meses, só levando e trazendo material e equipamento médico que antes eram deslocados pela aviação comercial. 7.500 militares foram contaminados com o vírus, exatamente porque eles estão presentes em muitas frentes ao mesmo tempo. Há uma sensação nas Forças Armadas de que seu trabalho no combate ao Covid-19 não aparece em função dos enormes ruídos causados pela discussão política sobre o risco de um novo golpe. Abre aspas, estamos apanhando mais atualmente do que nos últimos 30 anos. Assuntos que já estavam resolvidos voltaram com uma força enorme, fecha aspas, disse um oficial superior.
É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou.
É só você não participar de governo escroto que não apanha, porra. Acabou.
Porra!
Me ajuda aí, Costinha.
Se fodeu.
Chupem que de uva, generais.
Eu disse toda.
E aí?
Ninguém desmoraliza tanto as Forças Armadas quanto o generalato do governo. No governo petista, choveu bilhão nas Forças Armadas.
Dá quase bilhão com B de bananada.
Choveu bilhão mesmo, companheiro. Comparado ao governo FHC, era como se os militares tivessem ganho na Mega Sena da virada de ano. Mas os Verde Oliva resolveram ferrar com o PT por conta da Comissão da Verdade. O que nos deixa mais putos é que não só demoramos décadas para fazer o que os nossos vizinhos fizeram, ou seja, condenar os militares que fizeram rodar as engrenagens dos porões da ditadura, como também aqui no Brasil isso se deu quando a maior parte dos responsáveis já tinha morrido e se encontravam no inferno. Ouvindo os gritos das pessoas que eles torturaram.
Dá certa a indignação.
E nem assim os militares aceitaram a Comissão da Verdade e sabotaram seus esforços, sem, portanto, confrontar seu tenebroso passado e louvando figuras como Ustra.
Carlos Alberto Brilhante Ustra foi meu comandante quando eu era tenente em São Leopoldo. Um homem de coragem, um homem de determinação que me ensinou muita coisa.
E os mortos?
Houve uma guerra, Miriam. Houve uma guerra. Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos.
Então
houve
o seu tortura, herói matou tortura. Pessoas.
Heróis matam.
Bom dia!
Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra!
Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer.
É o que a esquerda hoje em dia quer. Letra A, distribuição de renda. Letra B, justiça social. Letra C, música de protesto velado do Chico Buarque. E letra D, frango!
Oi! Eu não falo mais isso, eu ainda falo isso?
Pois é, estão apanhando é pouco.
O relato do que as Forças Armadas estão fazendo nesse momento é interessante, porque ilumina exatamente o seu papel no meio de uma pandemia num país continental com gigantescos desafios. Sendo, como tem que ser, uma instituição do Estado e não braço de um governo, tudo fica mais fácil de ver e de valorizar. Lá dentro se diz que é nisso que as tropas estão realmente pensando, no seu papel tradicional. Enquanto isso, manifestantes bolsonaristas fazem passeatas pedindo intervenção militar. E o próprio presidente fez constantes ameaças que alimentaram velhas dúvidas e temores. Certos fatos incendiaram ainda mais o debate, como o dia em que o ministro Azevedo sobrevoou com o presidente uma dessas manifestações que pediam o fechamento do Supremo.
Em helicóptero camuflado do Exército, não era helicóptero da presidência, não. E sobrevoaram uma manifestação marcadamente antidemocrática.
Na época das Olimpíadas, havia uma grande preocupação com o risco de atentados terroristas. Houve um investimento nas Forças Armadas em treinamento e qualificação para ações de defesa contra ameaças químicas, nuclear e radiológica. Isso ficou como um legado e foi usado agora no combate ao Covid-19. Militares fizeram mais de 2 mil descontaminações de espaços públicos. E até por serem áreas de muita população, essas ações tiveram mais visibilidade. Estiveram em locais de mais difícil acesso, Ilha de Marajó, por exemplo, para distribuir cestas básicas. Ao todo, em vários pontos do país e até em aldeias indígenas, em 3 meses, distribuíram mais de 500 mil de cestas básicas.
E se tem algo que a gente aprendeu com César Benjamin é que o problema não são as Forças Armadas. Qualquer país precisa de Forças Armadas controladas por civis. O problema é quando as Forças Armadas pairam acima dos civis, como o tweet do Vilas Boas na véspera do julgamento do Lula e as ameaças recentes do Heleno também comprovam. Todos esses feitos que a Miriam Leitão citou anteriormente são ofuscados pela anarquia militar que tomou conta do Palácio do Planalto e com a bênção das Forças Armadas. Tá faltando no Exército Brasileiro alguém como o general Mark Milley, o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, que foi a público pedir desculpas por ter participado da caminhada do presidente Donald Trump para posar para uma foto em frente à Igreja de St. John, próxima à Casa Branca, em Washington. Ele disse que a sua presença no ato deu a impressão de envolvimento de militares na política.
Não dá para cobrar autocrítica do PT e fazer uma merda dessa, porra.
E o PT, hein? E o Lula?
Um programa entre CNI, Senai e hospitais para consertar respiradores no Brasil inteiro foi possível porque os aviões da FAB ou caminhões do Exército ficaram no leve trás de equipamentos. Foram 1.500 respiradores consertados. Quando os restaurantes à beira das rodovias pararam, o país poderia ter tido um colapso logístico porque os caminhoneiros não teriam onde se alimentar. Os militares fizeram pontos de parada e distribuição de quentinhas para os motoristas. Médicos militares foram deslocados para alguns hospitais com falta aguda de pessoal. Saíram, por exemplo, do Sul, que estava pouco afetado, para regiões de quase colapso, como Macapá, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Abre aspas, o militar mesmo está com pouco tempo para discussão política. Há pontos no país onde só nós conseguimos chegar com rapidez. Uma ONG bem intencionada consegue ajudar, mas as Forças Armadas fazem em grande volume. Isso sem falar em todo o trabalho de sempre, de patrulhamento, de vigilância de fronteira, fecha aspas, me diz um oficial.
E aí só agora o articulador político do governo se toca de que não pega bem para um general da ativa cumprir esse papel e pede para ir para a reserva.
Porra!
A politização das Forças Armadas foi evitada durante 30 anos. O presidente Jair Bolsonaro, de forma deliberada, fez uma mistura entre seu governo e o poder que elas têm. Se os militares forem viabilizadores de um governo que estimula o conflito e que está em crise, será, como tenho dito aqui, um risco para o país e para a própria instituição.
Mas quem fez isso não foi o Bolsonaro sozinho, não. Vilas Boas, Heleno, Braga Neto, Ramos e por aí vai. Nem fudendo que sozinho o Bolsonaro cooptaria os militares. Covid-17. A Folha entrevistou o ex-secretário de Vigilância da pasta, Wanderson Oliveira, um dos responsáveis por formular a estratégia para enfrentar a pandemia. Entrevista da Natália Canciano à Folha no dia 1º.
Abre aspas, quando fizemos um dos primeiros modelos de projeção com o pessoal da Organização Pan-Americana de Saúde, em março, estimamos 100 mil óbitos.
Superdimensionado, uma crise, uma pequena crise, né? Muito mais fantasia, não é isso tudo que a grande mídia propaga?
Não vamos superdimensionar essa questão, tá vendo uma histeria.
Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não.
Brevemente, o povo saberá que foram enganados.
Uma gripezinha ou resfriadinho.
Vai morrer gente, não tem morrido alguma questão.
pessoas.
Parece que está começando a ir embora a questão do vírus.
Eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro.
E daí? Quer que faça o quê?
Foi avisado, tanto que tivemos reunião com a economia.
Atenção, Paulo Guedes.
Em 6 meses,
o que seria setembro,
era quando teria esse volume de óbitos mais largo, de 100 mil. Na prática, se considerar um cenário nesse ritmo, não vejo muita diferença disso não. Vai ter até mais. Estamos com 58 mil mortes.
E quando você ouvir isso, talvez já esteja em 62 mil ou 63 mil.
Se mantiver esse padrão, mesmo olhando a curva caindo ao longo do tempo, perto do fim do ano, posso ter 110 mil. 10 mil, 120 mil.
O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque.
Você está obviamente duvidando da minha masculinidade. Eu vou dar é...
Acredito que, se não tivesse sido feito nada e os modelos são para essa situação, teríamos um cenário ainda mais complicado do que estamos vendo. As medidas empurraram a curva para frente, os 100 mil óbitos. Seriam em 6 meses até setembro. Já imaginávamos uma situação delicada, embora os parâmetros vão mudando ao longo do tempo. Na prática, o que vemos hoje é um cenário muito preocupante e que ainda não está completamente desenhado.
Então, ao que parece, as previsões do Mandetta estavam corretas.
Perdemos um tempo precioso com um debate improdutivo que acabou resultando numa confusão para a população muito grande.
Cala a boca, não perguntei nada.
E hoje vejo um desgaste muito grande das medidas de distanciamento, que foi muito errático. A partir de 13 de março, a maioria dos municípios começou um distanciamento básico, que era fechamento de escolas. Estávamos começando a construir um distanciamento pelas informações que dispunhamos no momento. Mas ao longo desse tempo, houve aqueles embates de abre e fecha, que voltou para o STF.
Que decidiu que estados e municípios poderiam adotar ações próprias.
Fechar talvez seja mais fácil do que abrir. Fechar exige antecipação. Se puder fechar antes de ter caso confirmado, é o ideal para intensificar ações. E isso nós fizemos. Quando eu olho para as estratégias que o Brasil adotou, isso em todas as esferas de gestão, diria que o país nem fechou nem abriu. Ficou com a porta entreaberta.
Não sei se vocês já viram isso, mas a In Loco tem um índice de isolamento social. O número é claramente diferente entre dias de semana e domingos. Antes da pandemia, em dias de semana, o índice de isolamento registrava 25%, 30%, por aí. E em domingos registrava 38%, 40%, 42%. Para muita gente, o isolamento começou no dia 15 de março, que foi a vez em que o Bolsonaro, já ciente da pandemia, foi cumprimentar apoiadores do lado de fora do Palácio do Planalto. Pois é, segundo os gráficos da Inloco, durante a semana seguinte, o índice de isolamento social foi subindo vertiginosamente, mas atingiu o seu ponto mais alto no domingo seguinte, dia 22 de março. À época, os especialistas diziam que, para reduzir a taxa de contágio pelo vírus, esse índice de isolamento social deveria estar em por volta de 70%. Nesse domingo, que foi o ponto mais alto, foi 63%. E foi caindo, 59%, 56%, 54%. E isso nos domingos, em dia de semana, foi descendo de 53% para 50%. Para 48.
Mas o tempo foi passando, o fantasma da impotência chegando. Tonoclein recupera prontamente o desejo e a potência sexual do homem.
Que merda, hein?
Os últimos 4 domingos têm sido em por volta de 48, 49 e dias de semana têm ficado em 38, 39. Lembra que eu falei que antes da pandemia era 25, 30 mais ou menos? Pois é, essa foi a diferença. Passamos de 25, 30 para 38.
Que merda, hein?
Segundo o site Worldometers, os Estados Unidos fizeram 108 mil testes por milhão, a Rússia fez 140 mil testes por milhão, a Espanha 116 mil, o Reino Unido 149 mil, a Itália 92 mil e o Brasil 15 mil.
Que merda, hein?
E qual a razão da baixa testagem, Lombardi?
Não temos um parque produtor de testes no Brasil. Temos a Fiocruz, que por mais que se esforce, usa insumos importados. Entramos em fevereiro e março tentando conseguir insumos. Estávamos com um plano para obter mais testes no momento de mais casos, que é junho, julho e agosto. Iríamos receber os testes da Vale e adquirir mais da Fiocruz, mas ela não conseguiu trazer e teve que reprogramar as entregas. Não foi de má fé, mas de falta de insumo.
Pois é, governos lúcidos começariam a preparar isso em janeiro. Aviões da FAB voariam o mundo pegando matéria-prima. Haveria reconversão industrial? A ociosidade da indústria seria usada para produzir respiradores e por aí vai. Mas nada. A ficha nem caiu ainda e a gente já tá em julho. Abro aspas para Malu Gaspar na Piauí no dia 17 de junho. Porque tá pior, vai piorar.
O grupo que hoje comanda o Ministério da Saúde tem como objetivo interferir na direção da Fundação Oswaldo Cruz, uma das principais instituições de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a saúde, e na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que regula e autoriza as pesquisas científicas no Brasil. É o que indica um áudio enviado pela secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Maíra Pinheiro, a aliados no Ministério sobre as polêmicas envolvendo os dois órgãos. A secretária é hoje uma das principais dirigentes do Ministério e das mais alinhadas ao bolsonarismo. Na gravação, ela diz que a gestão da Fiocruz é pautada por questões relativas às minorias e que a fundação tem um pênis na porta de sua sede.
Ano que vem a Fiocruz vai ter eleição. O que a gente tem que começar a fazer é tirar da Fiocruz esse poderio de direcionar a saúde no Brasil. A Fiocruz trabalha contra todas as políticas que são contrárias à pauta deles de minorias. Tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive. Durante anos eles controlaram, através do movimento sanitarista, que foi todo construído pela esquerda e a reforma sanitária, controlaram a saúde do país, eles dão as regras, eles mandam no Ministério da Saúde. O CONEP é a mesma coisa, o presidente do CONEP é nomeado pelo Conselho Nacional de Saúde, que é uma representação popular. A gente paga para 5 mil pessoas virem para Brasília, para tirar roupa, andar nu, fazer cocô em crucifixo.
Como é que ninguém nunca me chamou para isso?
Tá certa a indignação.
Volta para Malu Gaspar.
Do ponto de vista político, a Fiocruz é um enclave importante para o Ministério da Saúde. Tem um orçamento de quase 4 bilhões de reais e duas fábricas, uma de vacinas e outra de remédios, além de 16 unidades de ensino e pesquisa espalhadas pelo Brasil. Só para a pandemia, a Fiocruz recebeu mais de 400 milhões de reais para a construção de um hospital para atender os doentes de Covid-19. Além disso, vem conduzindo testes para a detecção do vírus para o sistema público e pesquisando vacinas contra o vírus, e seus pesquisadores participam de variados estudos clínicos envolvendo tratamentos para a doença. No final de abril, um desses estudos realizados em Manaus concluiu não haver evidências de que o uso de cloroquina faz diferença no tratamento do coronavírus. Os pesquisadores foram atacados nas redes sociais, inclusive pelos Bolsonaro, e passaram a andar com escolta policial. Até a saída de Nelson Teich, a relação entre a fundação e a cúpula do ministério era colaborativa e até próxima.
Mas depois que chega o exército...
A chegada dos militares inaugurou um período de maior tensão. Além do mal-estar em razão do estudo sobre a cloroquina, prioridade absoluta na política do governo federal para o combate à pandemia, não foi bem recebida a nota que a Fiocruz divulgou no início de maio apoiando o isolamento social no Rio de Janeiro.
Agora a volta para o ex-secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira.
O reflexo da circulação de agora só vamos ver umas 3 semanas para frente. Mas creio que estejamos no pico para gerar um platô. A questão é se vai gerar um platô ou se começará a ter uma queda. Não vou conseguir enxergar isso antes do final de julho. Mas creio que estejamos nesse momento agora. O risco da segunda onda existe. Se estamos com 1 milhão de casos, vamos supor que estejamos subestimando o número real e que ele seja de 10 milhões. Estamos falando ainda de 200 milhões de pessoas sem se infectarem. Se não tem uma vacina e não tem um medicamento profilático, não tenho como controlar. O coronavírus de 2002 perdurou até 2010 na China com casos esporádicos. Esse é um ponto central. Um novo momento da comunicação agora é trabalhar na convivência com esse vírus. Enquanto não tivermos certeza de que a imunidade seja duradoura e de que a vacina seja realmente eficaz, vamos conviver.
Pois é, galera, depois das cenas que a gente viu no Leblon, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 2, só resta a gente rezar fervorosamente por uma vacina. Can I hear an amen? Agora, sobre a pressão do Bolsonaro e a mudança da divulgação dos números pelo Ministério.
Desde o começo, a presidência queria destacar mais os casos recuperados, mas não teve grande mudança. O objetivo de olhar para o recuperado é entender um pouco a velocidade de transmissão. Lamentei muito. Não é a tradição da Secretaria de Vigilância e nunca foi em nenhuma gestão.
E esse foco nos recuperados realmente não faz o menor sentido. O IBGE tem um relógio com uma estimativa de população do Brasil. Tô olhando aqui para ele agora às 4h25 do dia 3. A estimativa é de que a população do Brasil seja de 211.730.897. Em 2019, morreram 5.332 pessoas em acidentes de trânsito. Então você, seu comunista, em vez de ficar falando dos 5.332 pessoas que provavelmente morrerão esse ano, por que você não fala dos 211.725.565 pessoas que não morreram em acidentes de trânsito? Hein? Hein?
Comunista do inferno!
E voltando pra entrevista, a última frase deveria ser pintada em todo o muro do Brasil.
Se não fosse o SUS, estaríamos piores do que os Estados Unidos.
O SUS é apenas e tão somente uma conquista civilizatória. Um dos maiores feitos nacionais das últimas décadas.
Falo com tranquilidade.
Sabe o sucesso brasileiro reconhecido globalmente no combate à AIDS? Só foi possível pela rede pública de saúde.
E abro aspas pra ele, o Dr. Drauzio Varela.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
No dia 22 de agosto de 2019, em artigo intitulado Sem o SUS é a barbárie.
Talvez você não saiba que, naquela época, apenas os brasileiros com carteira assinada tinham direito à assistência médica pelo antigo INPS. Os demais pagavam pelo atendimento ou faziam fila na porta de meia dúzia de hospitais públicos espalhados pelo país, ou dependiam da caridade alheia concentrada nas santas casas de misericórdia e em algumas instituições religiosas. Eram enquadrados na indigência social os trabalhadores informais, os do campo, os desempregados e as mulheres sem maridos com direito ao INPS. As crianças não tinham acesso a pediatras e recebiam uma ou outra vacina em campanhas bissextas organizadas nos centros urbanos, de preferência em períodos eleitorais. Então, 30 anos atrás, um grupo de visionários ligados à esquerda no espectro político defendeu a ideia de que seria possível criar um sistema que oferecesse saúde gratuita a todos os brasileiros. Parecia divagação de sonhadores. Por incrível que pareça, poucos brasileiros sabem que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou levar assistência médica gratuita a toda a população. Sem menosprezar os países europeus, mas garantir assistência médica a todos em lugares com essas características é brincadeira de criança perto do desafio de fazê-lo num país continental com 210 milhões de habitantes, baixo nível educacional, pobreza, miséria e desigualdades regionais e sociais das dimensões das nossas. Para a maioria dos brasileiros, infelizmente, a imagem do SUS é a do pronto-socorro com macas no corredor, gente sentada no chão e fila de doentes na porta. Tamanha carga de impostos para isso, reclamam todos. Esquecem que o SUS oferece gratuitamente o maior programa de vacinações e de transplantes de órgãos do mundo. Nosso programa de distribuição de medicamentos contra a AIDS revolucionou o tratamento da doença nos 5 continentes. Não percebem que o resgate chamado para socorrer o acidentado é do SUS? Nem que a qualidade das transfusões de sangue nos hospitais de luxo é assegurada por ele. Nossa estratégia Saúde da Família, com agentes comunitários em equipes multiprofissionais que já atendem de casa em casa 2/3 dos habitantes, é citado pelos técnicos da Organização Mundial da Saúde como um dos importantes do mundo. Pouquíssimos têm consciência de que o SUS é disparado o maior e o mais democrático programa de distribuição de renda do país. Perto dele, o Bolsa Família não passa de pequena ajuda. Enquanto investir temos no SUS cerca de 210 bilhões de reais anuais, o orçamento do Bolsa Família mal chega a 10% desse valor. Apesar das dificuldades, estamos numa situação incomparável à de 30 anos atrás. Devemos defender o SUS e nos orgulhar da existência dele.
É verdade.
Ora, 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 quem eu vejo aqui?
É a mão invisível do mercado erguendo o dedo do meio? E abro aspas para a matéria não assinada no Globo no dia 1º, intitulada Entenda por que os Estados Unidos asseguraram quase todo o suprimento de 3 meses de remédio contra a Covid-19.
Os Estados Unidos compraram praticamente todo o estoque global de Remdesivir, um dos medicamentos que deram sinais de serem efetivos para o tratamento de Covid-19 pelos próximos 3 meses. Segundo a agência Reuters, o governo Trump adquiriu mais de 500 mil doses, que representa toda a produção da fabricante, a Gilead, para julho e 90% da capacidade de agosto e setembro. A Gilead havia fixado o valor do antiviral em $2.340, cerca de R$ 12.500. reais por paciente para os países ricos e aceitou enviar quase toda a oferta para os Estados Unidos. Segundo a BBC, o preço do medicamento despertou críticas. Um estudo recente apontou que o custo de fabricação do Remdesivir não passa de 6 dólares, ou cerca de R$33 por um ciclo completo de tratamento.
What?
Alô, presidente, bravo! Alô, presidente!
Tá aí um episódio que resume toda a estupidez governamental. Mariana Carneiro e Guilherme Seto na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 1º.
Em uma nova campanha do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro conversa por telefone com Dona Maria Eulina, de Penaforte, Ceará, que lhe pergunta sobre como está indo o projeto de transposição do Rio São Francisco no estado nordestino.
Alô, presidente. Aqui é Maria Eulina, de Penaforte. Eu queria saber como é que está o projeto de transposição do Rio São Francisco aqui no Ceará.
Olá, Dona Maria Eulina. Aqui é o presidente Jair Bolsonaro. Que bom falar com a senhora. Diz ele que nós acabamos de inaugurar mais uma etapa do Eixo Norte essa semana aí no Ceará.
No entanto, a foto que identifica Maria Eulina no vídeo não é dela, mas de Célia Rossim, 81 anos, moradora de Sertãozinho, a 333 quilômetros de São Paulo. O retrato de Célia foi tirado pelo seu neto, Maílson Pinhata, 32 anos, que mora na mesma cidade. Ele fotografa para colocar as imagens em plataformas como iStock e Shutterstock, nas quais agências de propaganda costumam pagar pelo direito de usá-las em campanhas. Célia diz ao painel que não se importa de aparecer na campanha e que a divulgação pode ser positiva para o neto. Ela afirma que o presidente tem deixado a desejar, especialmente na saúde.
Porra, tanto fã bolsonarista por aí, os caras têm que criar personagem?
Alô, presidente. Aqui é Tomás Turbano, de Meio do Teuco. Queria saber quando o senhor vai parar de criar confusão desnecessária e começar a governar o país.
Olha, rapaz, isso aí vai ser difícil, hein? Você, por acaso, é parente da Paula?
Alô, presidente. Aqui é o Silvio, do Rio de Janeiro. Eu queria saber... quando vai rolar aquele dinheiro?
Olha, Silvio, esse negócio aí não é pra ser comentado em público, porra. Desliga isso aí.
Abre aspas, ele não é especial não, deixa a desejar em muita coisa. A saúde tá feia. Se tivesse socorrido em tempo, teria sido melhor, fecha aspas, diz sobre a crise do novo coronavírus. Ela afirma que não vota há 4 eleições. A campanha cita obras tocadas pelo Executivo Federal.
Governo Federal. Milhares de obras e ações por todo o país. Você fala com o governo. O governo fala com o Brasil.
Propaganda oficial. Essa dá para confiar.
O vídeo estimula o espectador a mandar vídeos pelo WhatsApp. Célia diz que não a viu ainda, mas que qualquer mérito que exista em sua presença nela se deve ao neto. Abre aspas, nunca pensei que ele fosse tirar uma foto minha e rodar mundo afora, fecha aspas. Perguntada se, como na campanha, ela gostaria de receber uma ligação do presidente, ela recusou. Abre aspas, não quero não. Ah, por que não? Fecha aspas, diz, repetindo o não mais 3 vezes.
Não.
Pois é, só isso já seria deveras absurdo. Mas esses caras não pararam um segundo pra pesquisar e ver que o nome dado à ação é Alô Presidente, que é o nome do programa do Chaves.
Ai, que burro, dá 0 pra ele.
Não, é outro Chaves.
Ah, qual o problema desse? Eu gosto desse.
Acho que já tá claro agora, Silvio. Mas é esse Chaves.
Alô Presidente, bravo.
O Alô Presidente era o nome do famoso programa do Hugo Chaves, que conversava com as pessoas em programas transmitidos na rádio e na TV. E tá aí mais um exemplo da falta que faz um ministério do... Não, peraí, só um minutinho, acho que isso vai dar merda. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Quando a gente fala é sério, gente, tem muito mais coisa lá no blog. Contribua com o nosso PicPay. É só entrar lá e procurar por Medo e Delírio em Brasília. E agora a gente também tem o Apoia-se. É apoia.se/medoedelirio.
Doação é o caralho!
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no medodelirioembrasiliapodcast@gmail.com. ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo e até a próxima. Bora passar raiva junto?
Bora.
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte.
as pessoas que estão na rua. Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita e dar, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua.
É.
Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na
rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né?
Não querem, a pessoa quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade.
Podem escrever isso e me cobrem.
Porra!
Porra!
Pum!
Oi, beleza? Como é que vocês estão aí? Vou começar mandando um beijo pro José Davi, mas não é um beijo qualquer, não. É um beijo molhado, no pé do cangote. Também vai um salve bem amoroso, bem caloroso, pra Vivian Faixas, pra Maria Alice, pro Armando e pro Victor, que passaram a ouvir o Medo e Delírio por causa da indicação da Vivian. Isso aí, galera. Medo e Delírio é um grande esquema pirâmide, só que do bem. Um abraço também pro Yuri Correia, que diz que ama a gente e que a gente é o melhor podcast news ever. Porra, brother, valeu. E para tudo, porque esse aqui tá atrasado. Um beijo vaporizado pro Fernando Frutuoso. Porra, Fernando, era pra gente ter mandado esse beijo na semana passada e não rolou. Mas tá aí agora, e a gente tá ligado que foi teu aniversário. Parabéns, meu brother. Um salve também pro @FlávioAlan10, porque foi aniversário dele no dia 1º. E o cara acabou de fazer 40 anos. Tem essa de 40 anos não, brother. Pau durão.
Vamos combinar que não precisava.
Um abraço também pro Pinduca e pra Joy, que ouve a gente lá da Tailândia. Espero que a relação de vocês seja super apimentada. Que merda de piada, hein? Um abraço molhado pro pessoal do Tem Que Meter Isso Aí. Esse grupo de amantes do swing e da prática de cuckold. Se vocês gostam de olhar... Estamos aí. Um beijo cremoso e molhado pra Nathalie, mas aquele com pegada na nuca e cheirinho no cangote. Beijo, Nathalie. Um abraço também pro Renan Melo e pra namorada dele, que foi aniversário dela no dia 22, galera. Porra, todo mundo esqueceu, né? Todo mundo para tudo que tá fazendo agora e liga lá pra Gabriele de Piracicaba, em São Paulo. O Rodrigo Dacol pediu um abraço hétero. Pra que isso, brother? Essas classificações não levam a nada. Porra, afinal, como diria um amigo meu...
Mas aí, eu tenho uma proposta pra você, porque eu gosto da parte de delírio, gosto de delirar contigo, mas eu, porra, sempre fui sem medo. Pô, bora trocar o nome desse podcast. Cash aí, pra beijo na boca e delírio. Partiu.
Por mim, brother, partiu. Um abraço pra essas queridíssimas Carol e Thaís, que escutam a gente reformando a casa. E elas se classificam como casal sapatão da bricolagem que gosta de passar muita raiva. Porra, cada um na sua. Não sou eu que vou ficar me metendo na bricolagem de cada um. Um abraço também na Camila e no Elton, que escutam a gente de Londres. Peraí, Elton de Londres? Caralho, brother, bolei agora. E aí teve um brother que pediu pra gente mandar um salve pro Rodrigo Freitas, que é carinhosamente conhecido como Pundim. Isso lá no bairro Riacho das Pedras, no município de Contagem das Abóboras. Porque foi esse brother que apresentou o podcast e o blog pro outro brother. Então estamos aí, gente. É esse esquema de pirâmide aí. Tem que continuar essa parada. Um abraço forte também pro Léo Amaral. Um beijo também pro Marcos. E pra amiga dele, a Lúcia, que ele viciou no podcast. Ele pediu também pra mandar um abraço pro Caio, que não foi mordido pelo vício no Medo e Delírio ainda não. Não é Medo e Delírio. Porra, Caio. Que merda é essa, hein? E esse último abraço já vou começar pedindo desculpa porque a gente não anotou o nome do brother. Porra, brother, foi mal, brother. Mas ele pediu pra mandar um beijo pra Daniele com dois L's, que ele carinhosamente chamou de minha morena. Aí, ó, Medo e Delírio é só amor. Medo e Delírio não, né? Beijo na boca e delírio.
Ator pornô.